E chegou a hora do assunto da política, Diniz Jaque ao meu lado, e como sempre, Diniz lembra, né, da comemoração do dia. E hoje, sexta-feira, hoje o dia é legal, hein? O Dia Nacional da Cachaça, Diniz.
Gilson e ouvintes da CBN Maringá, é interessante, né? Um dia de uma bebida que faz parte da cultura brasileira, na verdade. A cachaça. Cachaça começou sendo feita da cana-de-açúcar, hoje fazem cachaça aí de uma série de outras coisas. Mas a informação que eu compartilho hoje, eu não tenho certeza se ela é verdadeira, porque na verdade eu acho que a gente não tem nem onde confirmar essa informação. Mas diz que a fabricação e venda da cachaça no Brasil foi liberada em 13 de setembro de 1661. E olha, não foi a coisa mais fácil do mundo, segundo a informação que eu obtive na internet, conseguir a autorização para a comercialização da cachaça. Por quê? A coroa portuguesa queria manter a prioridade da venda de um outro tipo de cachaça, que era a bagaceira, que era uma cachaça típica de Portugal. E então houve a revolta da cachaça lá no Rio de Janeiro. E aí, em função disso, liberaram a venda da cachaça. Cachaça tem, em média, 40% de teor alcoólico. Brincadeira à parte e apelidos à parte, que eu coloquei alguns aqui hoje na coluna, e eu acho que aí tem tantas, né? Branquinha, mata-bicho, Paraty, água que passarinho não bebe, marvada, e aí vai. Uhum. Brincadeira à parte, a cachaça já causou muito problema aí para muita gente que adquiriu o hábito de beber um pouquinho demais a cachaça. 40% de teor alcoólico não é para qualquer um.
É verdade, tem gente que não sabe controlar o copo, dominar o copo, é dominado por ele. Mas a cachaça é uma bebida nacional, tem aí, né, seus prazeres, tem que inclusive apreciar.
Exportada para o mundo todo.
Exatamente.
E um país que mais importa a cachaça brasileira é a Alemanha.
Olha só, os alemães são bons de cerveja. Agora,
eu acho que eles são bons de copo, né?
É verdade. A cachaça, inclusive, tem variações das mais, você mesmo colocou, das mais diferentes variações. Você tem, inclusive, cachaças requintadíssimas, que eu já vi algumas delas. Olhei no mercado, o preço de um litro de cachaça, assustador.
Eu acho que tem cachaça até melhor que o uísque.
É verdade, que o pessoal
comenta, e é mesmo, tem cachaça. Porque são envelhecidas e processos aí, realmente você colocou. Não é só aquela cachaça industrial, né? As cachaças artesanais, feitas aí com muito requinte, de fato, são bebidas apreciadas no mundo inteiro.
Entre uma cachaça e outra se fala de política, e vamos em frente, fala-se de Avante, e o Avante em Maringá tem candidato a prefeito. Como
o
é que é isso?
Avante se apresenta.
Exatamente, vamos lá.
Amanhã, dia 14, a partir das 8h30, o Avante vai realizar um café da manhã para afiliados no Hotel Metrópole, na Sala Paris, e depois desse café acontecerá uma apresentação do advogado Rogério Calazans como pré-candidato a prefeito do partido, seguido esse evento de uma palestra da presidente estadual do partido, a psicóloga cristã Marisa Lobo. Portanto, amanhã um evento importante do Avante em Maringá, se apresentando aí para as eleições do ano que vem.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Me parece aí que vai se confirmar a presidência de Arilson Chiorato. É Chiorato, né?
É Chiorato.
Chiorato.
Eu acredito que seja. Ele, inclusive, que nasceu aqui na região, nasceu em Ourizona, e é deputado estadual do Paraná. Aconteceram as eleições municipais no domingo passado, nós inclusive passamos aqui, a vitória aqui em Maringá foi do vereador Mário Verri, que presidirá o partido, dividindo a direção aqui local em 40% com a chapa Lula Livre, que concorreu também e que obteve 40% dos votos. No Paraná, então, quem votou na convenção municipal votava para eleger os delegados à convenção estadual e eleger os delegados à convenção nacional. Lembrando que essas convenções municipais do PT aconteceram no Paraná e no Brasil todo. Então, em todos os municípios onde o partido está constituído, aconteceram essas convenções municipais. O que que aconteceu? O Arilson Chiorato, que é candidato a presidente do PT aqui no Paraná, ele elegeu a sua chapa, elegeu 85% dos delegados. Portanto, tudo indica que no próximo 19 de outubro ele será eleito presidente do Partido dos Trabalhadores no Paraná. E também em relação à eleição nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que é deputada federal aqui pelo Paraná e atual presidente do partido, deve ser reeleita. Ela conseguiu eleger 54% dos delegados à convenção nacional.
Falando de PT, Enio Verri, inclusive, gravou aí para a Globo News. Qual o tema dessa conversa com a Globo
News? O tema foi aquela emenda constitucional 95 que trata do teto de gastos. Ele foi entrevistado e debateu esse tema com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB. Ele foi entrevistado pela Miriam Lentão e esse programa deve estar sendo reprisado na Globo News nos próximos dias em vários horários.
Bom, agora eu falo um pouquinho de um tema que a gente já conversou aqui algumas vezes, que é o Tecpar, né? O Instituto de Tecnologia do Paraná, que inclusive distribuiu aí alguma informação sobre a vinda ou não para Maringá, isso, Diniz?
Bem, eu já estou mais feliz com relação ao Tecpar, que é na medida em que a imprensa tem cobrado a importância e mencionado e destacado a importância dessa unidade do Tecpar aqui na cidade industrial, no Parque Tecnológico de Maringá. A empresa já distribuiu uma nota, uma delas encaminhada para a CBN Maringá há alguns dias, justamente em função de nota que a gente deu aqui na coluna O Assunto é Política. E agora o Tecpar emitiu mais uma nota. E segundo eu fiquei sabendo, porque o CODEM, as entidades organizadas da cidade e lideranças da cidade têm feito contatos incessantes com o Tecpar e com o governo do estado, no sentido de que seja tudo ajustado, os convênios, as leis e a previsão de repasses, para que o mais breve possível essa unidade possa começar a ser construída aqui em Maringá. Então, aqui a nota diz que o Tecpar está alinhado reconhece a importância estratégica tanto para o Tecpar quanto para o governo do estado e para Maringá, dessa unidade aqui. Fala que há um alinhamento do Instituto com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior de regionalizar os investimentos e levar empresas, emprego e renda para o interior do Paraná, bem como desenvolver os talentos aí com o perfil tecnológico, como é o caso aqui de Maringá. Então, o presidente do Tecpar, Jorge Augusto Calado, deverá estar em Maringá dentro de alguns dias para tratar de assuntos relacionados a esta unidade do Tecpar no Parque Tecnológico. E a gente vai continuar aqui acompanhando e insistindo na importância de que logo isso tudo seja resolvido e que o mais breve possível essa unidade tenha o começo da sua obra garantido e realizado aqui em Maringá, destacando a importância do CODEM na mobilização dos maringaenses, das lideranças, para que, de fato, né, como eu já disse, o mais rapidamente possível essa obra comece.
Agora vou dar um pouco de assunto. Claro que essa ponte agora que vai fazer sou eu. O ano que vem tem eleições municipais. A gente sabe que um dos sindicatos importantes, combativos da cidade, é o SISMAR, que representa os funcionários públicos municipais. E o que é interessante é que agora tem eleições para a direção do SISMAR e quatro chapas estão disputando, é isso, Diniz?
É isso aí. Na verdade, até já era para ter passado essa informação há mais tempo, mas a semana foi rica de assuntos, mas eu não queria terminar a semana sem tocar, sem falar, sem transmitir essa informação. São quatro chapas que estarão disputando a eleição do SISMAR. A eleição será nos seguintes dias. O primeiro turno, de 7 a 8 de outubro. Caso nenhuma chapa dessas quatro consiga 50% dos votos mais um, né, haverá o segundo turno, e é esse segundo turno marcado então pela Comissão Eleitoral para os dias 21 e 22 de outubro. As chapas são as seguintes: chapa 1, no rumo certo, o presidente Iraides Batistone, atual presidente, concorre à reeleição, tendo na vice José Carlos Especian. A chapa 2, sindicato é para lutar, presidente Priscila Guedes da Luz, vice Carlos Alberto Máximo. Chapa 3, independência ou morte, presidente Antônio Dias Martins, vice José Ademir Freiman. Chapa 4, mudança já, presidente Moisés Rebouças Santos, vice Cibele Cristina Teles Campos. Portanto, está aí, eleição bem disputada no Sismar, evidentemente com reflexos na política dos servidores e também, claro, com relação àquilo que acontecerá em Maringá no processo político eleitoral de 2020.
Agora, vou falar que essa polêmica tem uso de um prédio de um CMEI aí que está como assunto, né, tá sendo investigado. Como é que é isso?
O que aconteceu foi o seguinte: o CMEI Vanor Henriques, ele funcionava num prédio já construído há algum tempo, foi construído um outro prédio. Então, as crianças desse centro municipal de educação infantil foram transferidas para esse novo prédio. O prédio ficou vazio e a prefeitura cedeu esse prédio para uma igreja para tratamentos, para terapia, né, de drogados. Ocorre que o Conselho Tutelar não concordou com a cessão desse prédio, tendo em vista que nessa região onde está localizado esse CMEI, nós temos informações completas publicadas no site da CBN Maringá, eles foram até a promotoria da infância e da adolescência solicitando que o prédio fosse, se fossem contratados servidores ou colocados servidores lá para continuar atendendo crianças no prédio, uhum. Ou seja, aumentando o número de vagas. E os moradores também fizeram um abaixo-assinado, não concordando com a destinação desse prédio. A promotora fez uma informação ao Ministério Público e o Ministério Público transformou essa situação num inquérito que está em andamento. Os conselheiros tutelares que assinaram esse pedido de revisão da situação desse prédio foram Nivaldo Fernandes, Neia Maria e Renata Gomes, que inclusive preside um dos conselhos tutelares aqui de Maringá. Portanto, essa situação evoluiu e eu acho que está certo o conselho. Se a função é defender a criança e o adolescente, você tem um prédio que era um CMEI, ele fica vazio e você destina para uma outra coisa, eu acho que tinha que continuar atendendo crianças, sim. Agora é uma investigação que vai ser feita, né?
E a gente acompanha. Diniz, muito obrigado por essa conversa. Bom final de semana para você. À tarde você volta também com o assunto É Política.
Exatamente. 14h20, em torno de 14h20 estaremos de volta. E aqueles com quem não nos encontraremos à tarde, um ótimo fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.